Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Gaqueiros, eu sou Diego Lima e o Eli é o único que honra a família Snow. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Opa, e aí pessoal? E cara, vamos nesse desfecho aí desse grande arco aí, né, gente? Que ficou nos nossos corações aí.
Sim. E do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende.
Fala pessoal, lembre-se. Não dá pra saber se a droga do gato tá morto ou tá vivo.
Não. Mesmo lendo vários livros, né? Nunca dá pra saber.
Não mesmo.
E hoje aqui, pra encerrar a saga junto com a gente, ele novamente, William Lopes. E aí, William, tudo certo?
Tudo certo, cara. Chegou a hora de deixar o século XX pra trás, hein?
É, cara, chegou a hora. Hoje vamos então pra Planetary, volume 4, Arqueologia e Espaço Sideral. Vamos encerrar então a nossa saga aqui. Esse volume reúne as edições 19 a 27. E eu confesso que eu não esperava esse final tão apoteótico, hein?
Nem eu.
Meio que o epílogo é mais apoteótico que o final, né? Contra os vilões da saga, alguma coisa assim. Mas sem dar spoilers, né? Logo de cara, vai.
E o epílogo saiu bem depois, né?
Ah, é?
É, ele teve um atraso gigante, assim. Ele ficou, tipo, com uma história inacabada durante um bom tempo.
Você tinha comentado isso nos programas anteriores, né? Que eles, tipo, tiveram um gap absurdo de capítulo, né?
A publicação foi bem errática mesmo.
Ó, dezembro de 2006 a dezembro de 2009, 3 anos.
Meu Deus.
Meu Deus.
Hoje eu falo pra vocês que, tipo, hoje lendo isso encadernadinho, tudo bonitinho aqui na minha frente, cara, pelo menos eu já tô vendo o final mesmo. Fico imaginando a galera que precisou ler, assim, que ficou esperando, é complicado, mano.
A primeira vez que eu li na Pixel. E na Pixel não saiu a edição 27 porque não tinha.
Isso que eu ia comentar. A Pixel lançou até a 26 e o pessoal no Brasil que leu a 27 teve que esperar o encadernado Panini, né?
Que loucura, né?
A gente não dá valor, né, cara? Essa virada de página e continua no próximo volume, assim. A gente não tem noção do que a galera já passou.
Não, é complicado.
É, mas valeu a pena, hein? Valeu a pena. Assim como o Fábio falou, esse capítulo final, ele talvez traga mais emoção do que o embate propriamente dito, né? Tão aguardado ao longo de toda a saga.
Legal ver a motivação do Elijah, né?
Eu acho que isso aqui é importante, assim, né? Você tem a história, a 26 termina ali, né? Com o confronto. A gente vai falar ainda como se dá esse confronto, mas tem um confronto, né? Mas o epílogo é a função do herói, né? A função do Elijah representando a figura do herói, né? Que é salvar coisas.
Sim.
Acho que isso aqui é bonito, assim.
Ele dá um sentido de missão, né? Ele fala, assim, sobre o papel que cada um tem e ele é uma pessoa que entendeu qual que é a sua missão, qual que é o seu papel aqui.
Entendeu com a ajuda da Melancta, né?
É. Cara, que nome estranho, cara. Cada hora que eu li um nome diferente. E nenhum foi Melancta.
Eu falava Melantia antes, mas não sei também, sei lá, mano.
Chegou uma hora que eu tava pensando que era alguma expressão dele, sabe? Assim, Melantia. Sabe, alguma coisa do tipo.
O cara tá achando que é Shazam.
De acho,
né? O cara tá tentando emplacar aqui uma nova gíria no Planetary.
Assim, eu só lia e eu evitava pronunciar o nome, mas eu sempre pensava melancia.
Boa.
E ainda ela se veste de verde, pô, ajudava.
Verdade, hein, cara? Ela se veste de verde e ainda faz um chazinho dos bons, né?
Chazinho do bom.
Curti o chazinho dela. Pessoal, temos recado pra hoje?
Temos sim, e hoje não temos um, mas temos dois, hein, galera?
Ah, eu gosto assim, hein, Felipe? Vamos lá ouvir?
Bora lá!
E aí, amigos HQueiros, tudo bom? Aqui é o Luiz Garcia e eu vim aqui pra elogiar esse episódio da Mulher Maravilha. Eu peguei o Dead Earth quando saiu lá na gringa e explodiu minha cabeça, cara. Acho que foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos e fiquei com essa impressão também de que é um cavaleiro das trevas da Mulher Maravilha, é demais mesmo. É, eu tenho um guilty pleasure aí que é que eu gosto da Mulher Maravilha do Brian Azzarello. E naquela série em 2012 ela tinha essa coisa do bracelete segurar o poder dela e tal. Salvo engano, ali na luta contra a Artemis ela tira os braceletes para poder vencer, aí fica meio maluca, quebra tudo. enfim, já tinha essa ideia aí. Mas no quadrinho realmente do Daniel Warren Johnson é fora da curva. Bom, para quem ficou viúva dele, como eu fiquei na época que eu li, eu recomendo o Murder Falcon, que é um quadrinho sobre monstros, heavy metal e pancadaria. Assim, muito, muito doido mesmo. E tem um outro quadrinho dele que é o Extremity, que também tem essa coisa de monstro, robô, esse estilo gráfico dele de pancadaria, de bem dinâmico, né? É demais mesmo, cara. É, todos eles estão da Image. E, bom, fica o elogio aí. Elogio os convidados também, demais mesmo. Parabéns pelo podcast como um todo. Muito bom mesmo, é bacana demais ouvir gente boa falando sobre coisa boa. Beleza? Abraço.
Ô Luiz, brigadão aí pelo comentário. Cara, obrigado aí por esclarecer a questão dos braceletes e segurar a força dela, que é algo que eu nunca tinha visto nas histórias. Você falou do Run do Brian Azzarello ser um guilty pleasure, mas assim, eu não li, mas eu, de ouvir dizer, eu sei que é um dos materiais, assim, dos Novos 52, um dos mais elogiados aí, quiçá o mais elogiado. É, eu ouço falar muito bem da Mulher Maravilha do Brian Azzarello, tanto que tá na pilha aqui. Qualquer dia eu vou tirar da pilha e vou ler, eu queria vergonha na cara.
Ô Luiz, muito obrigado aí pela sua participação. Eu também fiquei com essa sensação de Cavaleiro das Trevas, até que a gente comentou no programa. E é uma grata surpresa, né? É uma HQ que ninguém tava dando muito foco, muito prestígio, e veio aí surpreendendo todo mundo. Bom, continue participando com a gente gosta sempre de receber feedbacks, e é isso aí. Bom, temos mais um recado?
Temos sim.
Opa, e é dele, do Jean, né? Vamos lá ouvir.
Bora! E aí, galera do HQ, tranquilo? Aqui é o Jeanzito, do Fala My Baby, do Camicast. E eu não morri não, pô, tô aqui. Tô ouvindo os últimos episódios aí, do Mulher Maravilha, Sandman, e agora o Conan. E só episódio top. Não consegui mandar áudio por causa daquela correria que o cara fica. Ah, depois eu mando, e acaba passando o tempo esquecendo e puta que pariu. Mas é isso aí, porra, episódio de Conan tá muito massa, curtindo pra caralho. Curti muito da Mulher Maravilha, dela arrancando a coluna do Superman e usando como o chicote. Será que serve também como laço da verdade, ele enrolar alguém com aquilo? Não, né? Porra. A cervical do Superman, todo mundo ia falar a verdade rapidinho, né, pô, só na dor. E o episódio do Conan, porra, Conan é Conan, né, cara. Fiquei triste aí, não sabia, não conhecia a história do autor da história, que teve um fim trágico, cara novo, aos 30, né. Mas isso aí, galera, continue, pessoal aí que curte os HQs, apadrinha os caras são foda, beleza. E ouvem lá os secretos, né, o secreto tá muito bom, mas puta que pariu, secreto é secreto, né. Às vezes tem vontade de falar sobre alguns dos episódios secretos aqui, daí eu penso assim, ah, não, a galera tem que assinar pra ir lá ouvir, pra ficar de cara. Daí eles vão entender onde que surge a loucura. Abraço aí, galera. Ah, e sobre Sandman, né? Sandman não tem como não acompanhar vocês. Acho que até o Matando Robô Gigante acompanha Sandman com vocês aí. Falou aí, abraço.
Bom, Jean, muito obrigado mais uma vez. E eu tenho um segredo pra te contar, cara. A Netflix entrou em contato com a gente aqui pra gente explicar melhor o Sandman pra ela. Então você vai ver muita pitaco nosso aí na série que vai sair, cara. Pode ficar esperto que todo mundo acompanha aqui junto com a gente também.
O Neil Gaiman também mandou recado aí pra gente pedindo ajuda pra responder o pessoal no Twitter.
Ah, no Twitter ele tá precisando de ajuda mesmo, hein? O pessoal é cada vez mais tapado.
Nossa, mano. É incrível quando você vê fã querendo ou entender melhor a obra que o próprio autor, né, velho? É interessante isso, né?
É complicado, é complicado. Em relação ao Conan também, gostei muito da história, Jean. Me surpreendeu bastante. Eu esperava a gente ver a figura do Conan. Imagina que é um negócio superficial e tal. E dá pra ver que não é, né? Dá pra explorar muito bem o personagem. Muito bom, muito obrigado por voltar a interagir com a gente. Agora eu tô mais tranquilo, né? Você sumiu e falou, ih, aconteceu alguma coisa com o Jean. Mas deu pra ver que não, cara. Valeu aí por mais uma participação. Bom, vamos aproveitar aqui e agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa?
Bora lá!
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seige, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz Garcia. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, e se você quer participar aqui do programa aqui, junto com esse pessoal que interage com a gente, é muito simples, é só mandar um recado para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417, ou mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. E considere também participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. É só acessar lá, procurar por HQueiros, conhecer as recompensas. Você já vai ter contato com a gente lá no grupo do WhatsApp e também ter acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, toda semana só os nossos padrinhos recebem um programa a mais, exclusivo para eles. E você participando da campanha de financiamento coletivo vai ajudar muito a gente a continuar aqui firme e forte, porque é um feedback mais honesto possível que a gente pode receber. Mas se você não tiver no momento para ajudar a gente financeiramente, é só acessar lá o Telegram. Temos um grupo aberto, é só chegar lá, já tem uma galera querendo conhecer novas pessoas, trocar ideias sobre quadrinhos. Então não tem história. Se você não pode ser padrinho, você pode estar lá no Telegram junto com a gente. Né, pessoal? Estamos aguardando lá os novos ouvintes.
Isso aí.
Opa, com certeza.
É isso aí. Bom, agora chega de história. Vamos lá finalizar essa saga linda chamada Planetary.
Bora lá.
Bora.
Esse primeiro volume, ele já me conta uma coisa, que assim, a gente já se surpreendia toda hora que vira uma página, tem alguma coisa nova nesses três volumes que a gente leu. Agora, a gente descobrir que o Elijah tem uma base secreta que nem os outros conhecem e que ele ainda guarda anjos. O que é isso?
Essa operação continuou funcionando mesmo com ele fora.
Mano, isso é demais.
Ele tinha esquecido de tudo, não sabia quem era. Os caras falaram assim: ah, não, beleza, você tá aqui de novo. Eu não soube que você esqueceu de mim. Seja bem-vindo, né? Você comentou dessa história dos anjos. Eu não sei, eu senti ele meio FDP aqui com esses anjos, viu? Sei lá, uma... Eu não lembro de outro, nos capítulos anteriores, ele ter sido tão... Bom, pra me repetir, FDP.
É porque aqui a gente tem um personagem decidido, né? Ele não quer saber qual o preço que ele vai pagar, mas ele tem que terminar a missão. Eu acho que até os outros personagens reparam, né, que ele realmente mudou. Ele fala, mas esse cara tá diferente, ele tá fazendo coisas que eu não esperava que ele faria. E ele virou um B10 mesmo, né? A partir de agora... A gente vai até questionar as decisões que ele
Sim,
toma.
E é legal a linguagem corporal dele mostrada em alguns quadros, né? Tem hora que a Jaquita fala alguma coisa com ele, ele tá bem com a sombra no rosto.
Ah.
E aí quando os anjos já estão lá, ele fica tem um quadro que foca nas mãos dele, ali com os dedos cruzados ali, né? Pezinho batendo no chão. Tem vários quadros focam em como ele tá tenso também, pelo que ele vai ter que fazer.
Assim. É isso mesmo. Parece que ele sabe o que tem pela frente e ele sabe o preço que ele tem que pagar para que essas coisas aconteçam do jeito que ele tá planejando. Aqui nesse primeiro volume, a gente também vê uma civilização vivendo dentro de uma estátua. E vocês pegaram a referência dessa estátua? Eu não peguei, não.
É, não é bem uma estátua, é um cadáver, né?
É um cadáver, né?
É, verdade.
Assim, é uma meio que uma base espacial que tava em órbita, sei lá onde, lá longe. E bom, a referência que eu tenho pra isso é, assim, sempre que eu vejo um gigante no espaço, eu penso, mano, é Galactus.
É,
ou Galactus, ou Celestiais.
Mas essa referência é um livro clássico também.
Ah...
É aquele encontro com Rama?
Putz, tá na estante aqui, mas não li ainda, velho.
Mas essa ideia, assim, um objeto muito, muito grande, totalmente fora de escala, que tá passando perto da Terra, é de uma história clássica. Eu acho que é o encontro com Rama, assim.
Legal.
E aí você tem essa coisa, né? Tipo, parece uma construção gigante muito doida, mas é uma nave, na verdade. E aí você tem isso, você tem, tipo, o trono ali, né? Que seria, tipo, sei lá, cadeira de comando, algo do tipo. E você tem essa criatura gigante que morreu lá, ninguém sabe porquê, mas já foi há tanto tempo que já tem vida evoluindo lá dentro, assim. Já tem civilizações surgindo dentro da parada, tá ligado?
Muita piração, né, cara?
Dentro Nossa. Do cadáver, tipo, o pessoal morando no olho do gigante, né? No...
Esse primeiro e o segundo volume parecem uma história só, né? Eu acho que ele só dividiu por questão de número de páginas, talvez, né?
Sim, sim. Pô, aqui tem um conceito muito foda, que é a nave que voa cavando informação no universo, né? A nave que os anjos usam, que o baterista fica meio pirado também com a nave, né? E aí eles usam o conceito de que o universo... E é a primeira vez que eles explicam claramente, assim, que o universo deles é uma representação 3D, mas eles estão no universo 2D, né? Então, assim, eles já sabem que eles são uma história em quadrinhos, assim.
Isso é muito louco, meu.
Não, e aí é muito foda, porque se você olhar, ele fala assim, não, eles cavam informação e jogam pra trás, então eles meio que mudam de lugar automaticamente, assim, é uma nave que muda de lugar. Aí se você olhar a página que a nave tá decolando, a nave tá na mesma posição do quadro, o quadro que muda.
Muito da hora. Esse negócio deles saberem que eles estão em um espaço bidimensional que só parece tridimensional, e ainda falando que assim, aí costuma ficar empinado uma na outra, meu, é embaçado. Tipo, toma essa, Deadpool, isso sim é metalinguagem.
Bom, e aí a gente vai ter a visão do Coisa, né?
Ah, o Jacob, ele não tinha aparecido até agora.
Não, não tinha, ele era o grande mistério da parada, como é que é o Coisa desse universo.
Eu achei muito Coisa com o monstro do pântano, né, velho?
Ele lembra um pouco mesmo.
Sim, dá a impressão de que ele é um grande câncer petrificado ou alguma coisa assim, tipo, dá pra ver que os órgãos internos dele mudaram de lugar.
Nossa, é loucura, velho.
A primeira vez que eu vi, eu pensei que a Jaquita não ia dar conta de sair na porrada com ele. Eu falei, eu quero ver como é que eles vão se livrar disso aqui.
Talvez não daria mesmo, né?
Talvez não daria mesmo. Eles falaram, esse bicho parece indestrutível.
Em mais de 50 anos que ele existe, eles não tinham nem ideia de como ele era, do que tinha acontecido com ele. E a revista vai dando meio que pistas antes de mostrar a imagem dele, mostra ele destruindo tudo, mostrando pegadas, arregaçando por onde ele passa. E aí ele só aparece em uma página. Uma splash page, depois já era.
Já era, nunca mais.
Nunca mais foi visto, né?
Aqui é um negócio legal que, tipo assim, a gente começa a ver que o Snow, tipo assim, cara, ele não mede consequências, né? E aí ele explode a nave, né?
Eu acho que o William comentou sobre ele ser meio safado com os anjos, é porque ele explodiu a nave dos anjos, né?
Ele deixa os anjos lá, né? Não, mas os anjos, eles curtem, assim, eles estão de boa. Falou assim, não, tem muita coisa aqui pra ver, até a gente terminar de ver, a gente já vai estar em outro sistema solar, tá tranquilo.
Por isso eles são anjos, né?
Os anjos aqui, eles são sondas vivas, né? Assim, eles estão... vieram de algum lugar pra ficar coletando informação. Tem uma coisa interessante, os anjos caíram na Alemanha nos anos 30. E aí, o que que tem na Alemanha nos anos 30? Tem os Wagner, né? Os pais da Jaquita.
Caraca!
Verdade!
Lá naquela edição lá de Opaque Rê.
Os pais adotivos dela, né?
Pais adotivos. Ele fala assim, ah, eu entreguei ela pros Wagner, né? Um casal muito simpático que tinha tido uma experiência com uma nave alienígena anos antes.
Caramba!
Então provavelmente os anjos caíram naquela nave que os pais da Jaquita interagiram em algum momento.
Que demais, mano!
Que legal! É tudo amarradinho.
Você caiu duas naves na Alemanha
nos anos 30, vai saber, né? Mas...
eu fiquei pensando também se esses anjos são... tem alguma coisa a ver com aquele povo... daquela edição Magia e Perda lá, que é um povo baseado em informação também. Que seria o equivalente do Superman.
Ó, tá vendo? Essa é a diferença do cara que já leu 30 vezes, né?
Pois é.
O cara lembra de tudo.
É que o visual deles era meio diferente, né?
É, poderiam ser versões mais simples, né? Versões, tipo... Não tem nada dito, claramente.
Isso também que é legal. Não é tudo que é jogado na sua cara. Não é tudo que... muita coisa tá nos pormenores, meu, isso é muito bacana. Mas assim, a gente falou da explosão da nave, mas vale a pena dizer, foi a nave dos anjos que foi explodida. E isso só foi feito para que a nave maior, o objeto maior que eles estavam investigando, entrasse em órbita e fosse para longe da Terra. E desse jeito eles se livram do Jacob Green sem precisar matar ele.
É, explode a nave dele, né? A explosão da nave dos anjos explode a nave do Green.
É, isso aí.
É, e aí, então, já vai um, né? Um dos quatro já não tem com que lidar. Talvez fosse o Bucha de Canhão, já se livrou dele.
Foi meio Planeta Hulk, assim.
É verdade, já pensou se ele volta? E se tivesse Planetário até hoje, era bem capaz que já teria voltado.
Não, com certeza.
Seguindo então a nossa história, a gente tem agora o Elijah conhecendo não, ele tá procurando, né, a Melantia.
Ele vai lá se consultar com ela, né, terapeuta dele.
Não, e aqui ele começa a cair nos temas meio complicados, né, você tem que ler, reler pra tentar entender.
Nossa,
um pouco.
Nossa, demais, cara, demais.
Eles usam muitos termos aqui nessa parte.
Tem bastante coisa mesmo, cara. Essa edição é demais, cara.
Não, é que é pura LSD, né, mano? Cara, piração total.
Isso. Mas é legal que ele mistura as pirações místicas com umas paradas que existem mesmo, assim.
É, basta a própria Melanie tá falando. Eu não sou uma maga, eu sou uma cientista. Uma cientista que toma um chazinho bem louco.
É, a teoria dela, que ela vai explicando com mais calma, mas resumindo muito, é assim, os mortos morrem e a alma deles fica presa ali, né? E acaba, em algum momento, indo pras plantas, porque eles estão na Terra, né? Porque eles estão enterrados ali. E as plantas sempre é um jeito de você alcançar esse espaço, esse infraespaço aí, né? Que é o reino dos mortos, basicamente, assim. A vida após a morte, na verdade, seria algo subatômico.
Caraca, da hora.
Mas eu acho que talvez um pouco naqueles estudos que dizem que a alma tem peso e que na verdade faz parte de matéria ou é energia, alguma coisa assim. Eu sei que tem um quadro aqui, William, que quando eu vi, eu já pensei, ah, John Cassidy, seu preguiçoso.
Ah, tem vários.
Já vai começar, gente. Vários. O cara não escapa de um programa, velho, coitado.
Tem um aqui que é um close na cara do Elijah Snow e na página do lado é um close maior, é o mesmo close. Desenho, velho.
É o mesmo desenho, só desenho, deu zoom e copiou e colou o quadro. Na edição seguinte tem mais.
Os caras estão tirando sarro do HQ, mano, olha que sacanagem,
não,
mas, né?
Não, compensa muito, assim, compensa muito, porque, ó, tem essa página que ele copia, né, um quadro, mas na outra... Porque ele gastou o tempo todo desenhando a outra página seguinte, que é maravilhosa.
Sim.
Que é quando ele tá entrando na flor lá.
Aí vale a pena. Agora, né, já que ele... O Elijah, sem saber, ele toma um chazinho com as plantas que deixa ele entrar em contato com esse mundo dos mortos. E é aqui que começa aquela piração malucona que ele entra naquele mundo subatômico. E ele chega meio que num código, um código fonte da vida, alguma coisa assim, sei lá. Qualquer parada.
É, eles vão entender que essa coisa baixa é tipo o sistema do mundo, que é onde as almas vão, assim, é. Eles vão entender que, tipo, tudo no mundo é baseado nessas almas. Tem uma hora que dá um close numa dessas bolinhas lá, que seriam tipo as almas, que tem umas letrinhas, né? As letrinhas são as letrinhas do DNA lá.
Que da hora!
O ATCG.
E no fim das contas, ele acaba sabendo um pouco mais sobre ele também, né?
Bom, tem toda essa piração, assim, o texto é muito foda, mas você vai ter que ler, não tem jeito,
uhum.
Né? Mas, assim, o resumo é que eles contam pra ele de que ele não tem alma, que ele não é uma pessoa comum, assim. É. Que ele é um sistema.
Meio que uma arma pra proteger o mundo, alguma coisa assim. Assim, dá a entender que todos os bebês do século meio que são como ele, né?
Pessoas com funções específicas, assim. Você tem os protetores, né? Os caras que vão pra porrada, que é a galera do Axel Braz lá, né? Que faz a função deles enfrentando a Liga da Justiça.
Você
tem o Snow, que é o cara que vai ficar desvendando coisa, resgatando coisa.
Eu não lembro da galera lá do Axel Braz, todos eram bebês do século?
Eu acho que sim.
Você sabe se, fora esses que aparecem no Planetary, esses bebês, os outros títulos do Wildstorm, mostra outros bebês do século? Eu sei que lá no Authority tinha a Jane Sparks, né? Você sabe de mais algum?
Não, eu acho que o conceito era só a Jane Sparks.
Era, né? Só ela.
Ah, não, aqui, ah, tá, né? Tem a Jane Sparks, né? Que ela é tipo o espírito do século mesmo, né?
Sim.
Aí depois ele extrapola aqui, mas vai usar depois só com a Jane Quantum. É quando a Jane Sparks morre, né? E aí nasce a nova Jane.
É, mas aí outros lugares não apareceu Bebês do Século, né? Outros títulos do RL, não era, ficou só aqui, né?
Não que eu me lembre.
Não, legal.
Tem uma parada muito foda também nessa edição, que é na última página, no penúltimo quadro, ele olha pra fora do quadro.
Como é que é? Na última página?
É, ele tá indo embora, aí ele para, olha pra fora, olha pra... na direção da...
Ah, sim.
Do quadro, né?
Muito foda, muito foda.
Ele entendeu o rolê todo, né?
Bom, e agora, cara? Essa edição aqui, lindíssima, hein? Lindíssima, que é A Tortura de William Letter.
Aqui ele é filho da puta mesmo.
É. Esse não deixa passar, não.
Esse tem que se lascar.
Nossa, esse tem, mano.
Pô, mas eu gosto dessa edição porque ela dá um respiro, assim, né? Tipo, que o Planetário tem muito essa coisa, né? De pegar um tema do passado e contar uma história de background muito rápido, assim. E aí tem que ter de vez em quando, né? Não pode parar, assim. E aí vem essa história de Velho Oeste muito doida, que rapidamente vira outra coisa. E...
Cara, mas, meu, pegando aqui, assim, acho que tava claro o que o Arrianes queria pelo menos homenagear nessa edição, né? Porque ele faz homenagem pelo menos ao Lone Ranger e também ao Besouro Verde. E olha a curiosidade, aqui na história... O Lone Ranger, ele é o pai do homônimo do Besouro Verde, e na realidade é quase a mesma coisa. São dois personagens criados no rádio, na década de 30, e foram as mesmas pessoas que criaram ambos. Então, para correlacionar, eles falaram que o Besouro Verde seria sobrinho neto do Lone Ranger. Tanto que eles têm o mesmo nome, acho que o Lone Ranger, o nome dele era John Ride. E o Besouro Verde era Brit Hyde. E aqui, no caso, é John Leather. Aqui o filme é Brett Leather. Cara, muito da hora. Muito da hora. Só que aqui ele dá uma misturada, né, com o Besouro Verde e o Sombra.
Cara, eu li em algum lugar que esse Spider, ele é o único que não é só uma referência. Parece que existia o Spider mesmo.
Ah, é?
Só que ele já tava em domínio público, assim. Os caras meteram eles.
Ah, não, legal.
Eu não lembro. Pior que eu não tô achando referência desse troço em lugar nenhum.
É, mas tem bastante. Também tem bastante herói pulp meio tipo esquecido, assim, né? A gente fala dos medalhões, né? O Sombra, o Money Ranger, a gente vai falando dos medalhões, mas tem um monte, Doc Savage, mas tem um monte que assim, que é bem segundo escalão, né? Então, provavelmente tinha um Spider mesmo.
É, mas tudo esse flashback que a gente tá vendo aqui, que é lindíssimo, né, cara? Vocês podem falar do John aí, mas ele brilha. Quando ele quer, ele trabalha.
Ah, não, desenha muito.
O John Kessler tem um cara que ele sabe gerenciar o tempo. Então, assim, esse desenho aqui eu vou gastar muito tempo fazendo ele. Essa página aqui eu vou copiar outra.
Puta, mano. Pior que eu acabei de ver outro aqui que ele copiou na caruda e bem do lado, meu. Nossa senhora, velho.
Não, todas as cenas que o Leather torturado tá falando é a mesma cena.
Meu Deus, mano.
Aproxima, afasta, aproxima, afasta.
Uh-huh. É. Sacanagem, mano. Meu,
mas eu acho que a grande sacada aqui nessa história é que ele vai mostrando a linhagem, vai mostrando que a linhagem dos Leather é tipo um bando de cara foda. E aí chega no Inner Leather, ele fala assim, na verdade a mulher do Brett Leather deitou com funcionário lá e o William no F no dele.
Isso é foda, né?
Meu Deus, mano. Aí
acabou com a magia.
Acabou com a magia e o cara ficou puto pra. Tipo, o cara ficou pensando assim, pô, que bosta, meu. Por isso ele é o lixão que ele é, meu, que absurdo.
E aqui a gente conhece esse óculos de espinho aqui que eu não imagino a dor, cara. Meu Deus. E aqui já é mais um, né? Dos quatro, já indo pro saco.
É, ele tinha sido capturado, né? Lá naquela edição do Clube do Canhão, né?
Mas ficou por aquilo mesmo, né? A gente não sabia o destino dele.
Ele foi capturado e o Warren Ennis enrolou pra caramba pra contar o que fizeram com ele, meu.
Tem uma história aqui que o primeiro lá, o John Leather lá, quando ele vai virar o Lone Ranger, né? Ele encontra um índio e tal, e o índio, muito doido, dá uma planta, dá uma maconha pra ele comer ali. E aí tem essa coisa, né, dele se conectar, dele ganhar poderes, porque ele se conectou com esse sistema lá, né, esse sistema dos mortos, assim. No fundo é o mesmo tema, né?
Cara, o cara é tão Lone Ranger que ele até tem o tonto dele.
Assim, a gente não vai ficar descrevendo cena de ação, mas essas cenas de ação dessa edição são muito maneiras.
São, cara.
Velho.
O John ganha ponto aqui, ganha ponto. Tanto que as cenas de ação, elas vão se repetir na próxima edição, né?
Cara.
A próxima edição que já tem um título que você fala, não pode ser outra pessoa, né? Você tá me tirando. Você tá me tirando. Vamos falar do baterista aqui. O que já me deixou, assim, curioso é que na capa tá o Ambrose Chase, né?
Sim.
Ao lado do Elijah, porque eu não tinha visto os dois juntos. Eu tinha entendido que um tinha substituído o outro.
Essa história gera uma complicação.
Ah, é?
Dá pra resolver.
A gente passa um pano aqui.
É legal que essa capa, ela é meio... ela é um pôster de cinema, né? E até fala, sim, estrelando. Elijah Snow, Jaquita, Ambrose...
Eu ia falar, parece alguém, alguma capa específica, mas parece um monte, na verdade.
É verdade, cara, dá pra achar uns 600 filmes com essa capa. Bom, então aqui a gente tem a origem do baterista, personagem que vocês tanto falam desde o primeiro programa.
Que aqui a gente tem muito por que o baterista tá do lado de tudo que o Snow faz, né? E mesmo a Nikita falando, né? Não, mas tá estranho o jeito que ele tá se comportando.
A Nikita...
Opa! É Jaquita.
Agora tem que tocar a música do Elton John, cara.
Nossa, não, aí você.
Nikita.
Mas achei bem bacana aí, tipo, esse negócio de por que ele respeita tanto o Snow, né? Não que a gente tenha visto isso nos outros capítulos, né? Mas assim, por que o que uma ordem dada é ordem cumprida, né?
É aquele respeito, mas tipo, quando os dois estão juntos, um só fica, tipo, pentelhando o outro. O Snow fala seu moleque, o outro fala assim, seu velho, etc.
É, a Jaquita que ela fica, assim... Ela fica meio que desconfiando ou não contente com o andamento das coisas, né? E ela usa o baterista como aquele amigo que ela confessa as coisas, ela se abre realmente.
É, acho que nesse ramo de trabalho você não tem muito amigo, né?
É, então, é quem tá do seu lado aquele dia.
O Ambrose tá morto. Você quer falar mal do Snow, só sobra o baterista.
É verdade.
Eu imagino por que a Jaquita não tem muitos amigos, mano. Ela arrancou a espinha de um cara com um chute, velho.
Mano. Nossa, essa cena é maravilhosa.
Ah, ele é muito bruto, né, primeira, velho?
A primeira lista de chutões dos quadrinhos que eu fiz tem essa cena aí.
A espinha do cara saiu voando sem o resto do corpo, mano.
Demais, né?
É, quem fez isso foi a Mulher Maravilha, né, que a gente viu aí na última história.
Ah, ela deu fatality do Sub-Zero,
né? Ela deu um fatality no Superman.
Não, e depois de dar o fatality, ficou usando cabeça e espinha como um chicote, cara. Sai fora.
Não dá, né, cara? Não.
Caraca,
dá.
Meu.
Ah, qual que é o rolê aqui, né? O rolê que tem uma operação dos quatro em algum momento do passado, que não fala qual ano que é, que eles estão querendo usar uns moleque bom de tecnologia, uns meninos que entendem dos computador pra controlar a internet.
Isso que internet na época do modem de 12K, né?
Então, é engraçado vocês falarem nisso, né? Porque... Aí agora, né, a gente pensando realmente com essa proposta de capa, né? Cara, isso é muito filme do começo dos anos 90, né, velho? Que os caras, tipo, queima de arquivo e tal, que é tipo, mano, aquele filme que você, velho, é muita concepção que o cara tinha de internet naquela época, né, velho?
Mano, pode crer, mano, John Cassidy copiou a cara do Bruce Willis no Elijah Snow,
cara. Não, velho, é um negócio muito louco, velho, tipo, é porque é isso, velho, é isso, é aqueles negócios, tipo, a internet pode ser controlada, a internet pode ser desligada, é um negócio bem assim mesmo, velho.
É até o estilo da ação, né?
Depois da espinha sair voando, o cara perdeu a espinha e conseguiu apertar um botão que saiu explodindo a cabeça dos moleques que era prisioneiro, né? Cara, essa cena, assim, não parece, mas, pô, é pesado, né, cara?
É bem pesado,
cara. Os caras saem explodindo a cabeça de criança. Aí, ó, caraca, meu.
Tá vendo, mano, cara?
Negocinho,
a capa,
velho,
é o pôster do Armagedon, cara. O filme já tinha saído, né? O Armagedon é do final dos anos 90.
Já, mano.
Já tinha saído, pô.
Bom, se bem que assim, temos que falar cá o negócio, né? Filmes dos anos 90 com um protagonista no meio, com dois coadjuvantes de lado, é clássico, né, velho?
É clássico, é clássico.
É tipo, é o startup kit do cara de Hollywood, né, velho? Preciso fazer um bagulho, eu vou fazer aqui, ó. Tá.
Já tem o template no Photoshop.
Certeza. Mas é bem da hora aqui, né? Porque, tipo, e mostra que realmente, né, por sorte, assim, a Jaquita conseguiu pegar o detonador antes de explodir a cabeça do baterista, e ele é o único que sobrevive, né?
Ele é muito escroto, porque ele sobrevive, ele destrói lá, né? Ele usa seus poderes pra sacanear os computadores e explode o lugar inteiro.
Tá? Mano...
E aí, por causa dele, a galera tem que pular do prédio. Ele fala assim, nossa, pior resgate impossível.
Deu tudo errado, né, cara? Deu tudo errado.
Que já era cuzão, né? E aí, depois tem um finalzinho da galera explicando lá quais são os poderes dele, explicando que mataram a família dele inteira.
É, e não só a família, como todos os conhecidos, todos os amigos.
Tem o John Stone fugindo de prostitutas assassinas.
Vadias robóticas, né?
Cara, isso é muita loucura, velho. Isso é muita loucura.
É nessa edição que a gente descobre que o Elijah, ele fala que a missão dele é ser um salvador? Eu acho que é, né, no final.
É o baterista que fala. Não, e é legal que, assim, logo antes disso, tem o Elijah tendo um diálogo com o baterista, baterista criança ainda. E o baterista fala assim, cara, você vai me colocar em alguma casa igual você fez com aquela moça bonita? Tipo, falando assim, da Jaquita, né? Isso aí ele ainda fala, acho que ela não sabe a história toda. Tipo, o moleque mal chegou, já tinha acesso a todos os dados do Elijah Snow, já sabia de tudo.
E aí o Elijah faz a melhor coisa, dá um emprego pra ele.
É, e aí o baterista fala, ó, Jaquita, o Elijah, ele salvou a mim, salvou você. Assim, é isso que ele faz, ele salva coisas. Ele não fala, eu acho que ele quer salvar o Ambrose.
E aí você já, mano, na hora que eu li isso, eu falei, não, não é possível. Não é possível. Não. Onde eles estão me levando, cara? Salvar... Eu vi o Ambrose morrer, cara.
E nessa edição a gente tem um pouquinho dele também, né,
cara? É, então. Não, ele segura todo mundo lá, né, com um poder de distorção.
Ah, ele dá uns tiros muito loucos lá, meu. Ele dá uns tiros que vibra sei lá onde, cara. É da hora.
Ah, tem uma curiosidade nessa edição, cara. Eu só reparei da penúltima vez que eu reli. Tem uma hora que o cara tá mijando, que o Elijah congela o xixi no pinto dele.
Mano, que agonia, velho.
É a única cena que tem onomatopeia.
Nossa.
Merecia. Ah, onomatopeia.
Meu Deus, onomatopeia pro cara mijando. É mesmo, mano. A espinha sendo arrancada fora não tem onomatopeia.
É.
É, eu acho que eles tentaram resolver tudo assim, com a parte. Vamos mostrar, né? Em vez de fazer onomatopeia. Só que ele não quiseram desenhar o cara mijando.
O Joe falou: não, aí não dá. Eu não tenho nenhum pinto desenhado aqui, não consigo fazer essa página.
Sacanagem, mano. Ah, mano.
Tipo, eu me recuso a comprar uma revista
pra desenhar um negócio desse.
E aí vem a edição do Brasil.
É, aí começa o carnaval, hein? Aí, na hora que eu vi que os Redentor já veio o sambinha, eu falei, ah, agora o bicho vai pegar. Se eles estão num lugar para as coisas darem certo, é o Brasil.
cara, com certeza, mano.
Ela é no Brasil, mas poderia ser em qualquer lugar, né?
Poderia ser em qualquer lugar, tanto faz.
Ela fica dentro do prédio lá, a história.
E a edição resumo dos capítulos anteriores.
Mas é legal que, assim, ele finalmente começa a contar algumas coisas. Ele fala pra Jaquita que o pai dela é o Lord Blackstock. Entendi que é no Brasil que o Elijah guarda a papelada dele no subsolo, né? Tipo, tudo que tá em papel... Tá ali.
Pelo menos ele fala assim, uma das minhas coleções eu guardo aqui. Tem uma hora muito escrota que ele fala assim, eu não posso fumar aqui com todo esse papel, mas é só vocês não contar pra ninguém.
Ele tava no Brasil mesmo. O que eu achei é engraçado, porque assim, eles estão aqui, até então, eles não sabiam que estavam sendo vigiados, né? E aí um míssil cai lá no prédio e destrói o prédio inteiro. E ele fala, meu, fica tranquilo que tem que cair muita bomba pra gente ser atingido. Só que assim que eles depois saem lá no meio dos destroços, a Jaquita ficou, assim, inconformada, falando que ele era meio que responsável, porque ele, mais de 50 pessoas morreram nesse ataque, né? Meio que ele sabia que ele poderia ser atacado. E se fosse nos dias de hoje, cara, tem cara aí deixando 500 mil pessoas morrer e não tá sendo inconformado desse jeito, cara. A Jaquita acho que merecia visitar aqui, hein, cara. Ela merecia voltar.
Com certeza.
Muito,
mano.
Brasil mesmo.
É, muito Brasil.
Não, mas ela não fica bolada com o Elijah. Ela relembra, né? Os quatro relembram ela que eles são um bando de filho da puta.
Mas essa história aí, um pouco antes da explosão, ela já aproveita pra explicar a mudança de tom dele, né? Meio que ele cansou de correr em círculos atrás dos quatro, né? Tipo assim, a gente meio que tipo, eu não faço nada com os quatro e eu fico caçando as coisas e meio que eu deixo um rastro pros quatro chegar nessas coisas e esconder. Então meio que essa que é a mudança de tom. Dá um jeito em dois dos quatro, meio que é pra deixar o Dowling, que é o Reed Richards desse universo, o grande mestre dos quatro, meio que deixar ele acuado com o objetivo de partir pra cima deles mesmo, pra assim, chegar num ponto final, acabar com a história de uma vez.
É, porque é isso, né? Eu acho que em algum momento, em um outro episódio, ficou essa dúvida de por que os quatro não simplesmente matam eles, né?
Uhum.
E aí acho que é um pouco disso, assim, eles encontram, eles são bons de encontrar as coisas, os quatro vêm e roubam, né? Basicamente. E aí é isso, ele falou assim, não, então agora que eu voltei, a gente tem que ser diferente, né? Pra surpreender os caras, assim, tem que mudar a postura. E aí ele paga de doido.
E a todo momento ele parece que tem um plano, né? Ele tá pagando de doido, mas ele passa uma confiança de que sabe o que tá fazendo também.
Assim, pelo que você falou, a Jaquita ficou puta com a morte das pessoas que estavam no prédio que nos explodiram. O Elijah não parece ter ficado muito puto, na verdade.
Não, ele não ficou.
O Elijah, tipo assim, beleza, meu plano tá seguindo conforme eu tinha pensado.
O Elijah é um bastardo frio. Mas é engraçado assim. Frio. É, porque nessa história também ele fala umas paradas assim, como ele dá a entender que o mundo tem um plano. Então ele fala assim, e aí o mundo juntou três sistemas diferentes nesse trabalho, né? Então ele é o cara que salva as coisas, né? Como ele diz. A Jaquita é descendente lá dos porradeiros, né? E o baterista é um... Ele é o homem do futuro, basicamente. Ele é o cara do sistema de informação que é a base desse universo, né? E aí ele fala assim, ah, você quase podia ter sido minha filha, né? Mas não ia funcionar um grupo se eu ficasse tentando te proteger, né? Então tem uma coisa meio assim, ele sabe que existem forças superiores guiando a história, tá ligado?
E ele tá se deixando levar, né?
Tá se deixando levar. E aí assim, eles só sobreviveram por pura coincidência deles estarem dentro do bunker. Se eles estivessem no prédio tomando um café, eles tinham morrido também.
Totalmente.
E ele veio pro Brasil porque, se for pra explodir, que explode o Brasil.
Nossa.
É tipo isso.
O Brasil se explode.
Se for pra cima, sei lá.
Já tá queimando a Amazônia, já tá fazendo um monte de coisa, um prédio a mais, um prédio a menos.
Já era. E aí, estamos entrando na reta final aqui da nossa história, porque agora as coisas vão ficando mais estreitas, né?
Temos cara.
Elijah Snow aqui decidido a tomar atitudes que a gente pode falar, meu, o que você tá fazendo, cara? Você tá maluco.
Sangue nos olhos.
E agora ele encontra um informante dos quatro, John Stone.
Já recorrente na história, né?
O homem que mata um pombo jogando um...
O nosso agente não tão secreto assim.
É. Cara, é James Bond, mano.
O John Stone até então, ele tinha aparecido como um cara que... deu uma ideiazinha pro Snow e ele voltou a lembrar, ele deu uma pista lá de como pegar o Leather e tal, mas...
Ficou por isso.
É que o Jon Snow falou, então, você tá trabalhando pros quatro. É isso.
Dá uma lata, né, mano?
E aí ele revela que aquela história lá na edição 3, que é da Transnave...
Foi causada por ele, né?
Foi causada por ele. Ele era um mendigo doido lá.
Inclusive, no capítulo anterior, o John Cassidy repetiu um quadro daquela história.
Não, repetiu um monte de quadro.
Filho da mãe.
Tem um monte de quadro que eles estão lembrando. Mas é porque é edição de flashback, né? Aí faz parte.
Aí não dá, né? Aí não dá.
Assim, tem um monte de quadro, né? Que é alguém na frente e um quadro copiado atrás. Mas tá bom, flashback tá perdoado. E é isso, né? Aí o Snow vai fazendo o diálogo expositivo de por que que o John Stone tá trabalhando pros quatro. E aí depois é porrada.
Não, aí é porrada. Aí ele tem até aquele lance que ele se vira, né, pra Jaquita e fala, ó, é melhor você não mexer comigo. Eu falei, amigo, você não conhece, né? Você não conhece. Tá com uma mãozinha de garra aí que não vai dar em nada, cara. E não dá.
Cara,
né?
É muito boa essa cena, porque ele sai voado, né, com o traje relâmpago lá.
Uhum.
E aí o baterista encheu de mina, né? Explode.
Nossa, mano. Não, mas essa garra do demônio era muito Nick Fury do Jim Steranko, que o Barão Strucker tinha, acho que era a garra de Satã, era quase o mesmo nome, alguma coisa.
Caraca,
assim. Era um luvona vermelha na mão direita. Era um dos inimigos dele. Aqui ele tá meio que falando assim, ó, eu matei o meu arqui-inimigo e roubei a arma dele. Você vai encarar alguma coisa assim.
Teve uma coisa que eu achei interessante nessa parte, é que ele muda muito o jeito de falar quando ele tira a mão falsa e mostra a luva lá, né? Não sei se você reparou, assim, ele tem um tom meio malandrão, assim, tal. Quando ele tira a garra, eu achei que mudou o tom, assim. E aí até então eu não tinha entendido, fiquei meio assim, ah, pô, que estranho, né? Parece que o cara... Outra pessoa escreveu esse diálogo, né? E aí depois que eu entendi, cara, eu falei, quando ele tira a luva, ele deixa de ser o James Bond, ele vira um vilão de James Bond, cara.
Ah,
que é muito o tom dele, assim, tá ligado?
Não, sim.
É isso mesmo.
Ele é muito pomposo, assim, ai, porque eu já matei tantas pessoas? Assim, aquele papo paia, tá ligado?
E conta o plano dele, né?
Ah, cara. E assim, né, e se tem um negócio também, a gente tava comentando sobre a ação nos quadrinhos, esse... Um X1 da Jaquita é demais também, né, meu?
É.
Dá pra você ver a força dos socos dela, né?
Cara, é muito boa essa luta.
Não, é demais, cara.
É da hora.
Mas eu gosto mais do resultado. Que é quando o Elijah vai visitar ele lá no hospital, ele tá todo arregaçado. E ele falou, obrigado, hein, meu? Nossa, por pouco eu não sofreria na mão dos quatro.
Eles podiam ter me machucado.
Ué...
O cara sofreu de qualquer jeito, né?
Ele fala assim, nossa, eles iam me machucar tanto, né?
Cara, é demais.
Não, essa cena é pra rir assim, com gosto, né?
É, eu acho, o que é legal é que é bem dosado, né? Não fica aquela ação frenética sem motivo, não fica só diálogos enchendo linguiça e também não é só comédia, né? É, fica bem equilibrado os momentos. Os personagens são bem interessantíssimos. E aqui a gente descobre, então, a origem do poder dos quatro, que também é outra explicação maluca aqui.
É, basicamente eles vão para outro universo, né? E nesse universo os caras têm uma máquina que dá poderes lá, um...
Da hora, né?
O planeta Terra de outro universo é um mundo bélico. Assim que eu vi, eu pensei, bom, beleza, é o Ego, o planeta vivo, mas...
Não, parece mesmo, mano.
Eu achei que parece Apocalipse.
Sim. Acho que lembraria uma mistura de Ego com Apocalipse, com aquele mundo bélico do Superman, com Estrela da Morte, lógico.
Eu lembrei Estrela da Morte.
Essa arte me lembrou até o Metal Hurland lá, velho. Bagulho tão piração insano, assim.
Sim, com umas caras no planeta.
É, velho.
E aí a gente, pô, revela o que o Dowling fez, né? O Dowling vendeu o planeta Terra em troco de os quatro ganharem poderes. Tipo, isso sim é...
Ok, né?
Político, né, velho?
Eu acho que ele levou a sério aquela frase lá que ele não é dono do mundo, mas é filho do dono, né? Aí ele...
Uhum.
Aí ele vendeu. Pá.
Toma aí. É, porque assim, até então todos achavam que por tocar a sangria os quatro ganharam poderes, mas não foi nada disso, né?
Não.
Meio que eles foram para outro universo e atravessaram um portal de umas entidades malucas e ganharam poderes. E, cara, e assim, só 50 anos terrestres, né? Quando a gente fala de bebês do século, gente imortal, parece tão pouco, né?
Mas é exatamente isso. É como eles são menores, né, cara?
É, pois é.
E depois o Elijah vai usar isso, né? O Elijah, ele vai falar assim, não, eles são pessoas pequenas que querem ser grandes.
É, verdade.
Quero que vender a Terra pra ter o que a gente teve de nascença.
Com esse discurso, justifica o porquê que ele tem aquela atitude mais pra frente no telefone, né? Com o Randall. Você vê que ele em nenhum momento se deixa parecer menor que o Randall. Então,
não.
Talvez aquilo mexesse com o ego, que o Randall quer sempre ser o maior, o mais fodido, e ele encontrou alguém
não,
que...
Ele liga pra humilhar, né?
É, então. Aquele diálogo é pra falar, mano... Você encontrou um cara aqui que não vai baixar a cabeça.
Pô, tem um momento aqui que é até meio triste. Assim, ele fala, mas o que é que eles te ofereceram, né? Pra você trabalhar pra ele. Pergunta pro John Stone. Ele falou, pô, pra vocês, bebês do século, a gente é todo mundo igual, né? Vocês nem percebem a diferença. Assim, pô, eu não envelheço desde os anos 60, cara. Acho que eles te ofereceram.
É muito boa essa conversa, velho.
Pior que assim, esse é um gibi onde, tipo... Praticamente ninguém envelhece, eu pensei.
Não.
Né? Tipo, eu mesmo pensei.
Eu nem tinha pensado nisso. Assim.
É só mais um, né? É. Só mais um.
Bom, e aqui então ele toma aquela atitude que a gente fala, deixa de ser burro, né, cara? Não faz sentido. A gente não comentou, mas o Stone, ele tinha meio que uma bomba, né, no coração.
Ah, ele devia ser todo travado, né, cara? Ele tinha um comunicador,
é.
Entrava na orelha e até a laringe, mas tinha a bomba também, que os caras falaram, quase que a gente não percebe, assim, a gente teve que manter a bomba congelada pra não explodir.
É, graças ao baterista, né, senão ele poderia ter se matado e não ia revelar o segredo. E aí o Elijah fala, meu, pode ativar aí esse comunicador aí, porque agora eu quero falar com o Randall. E o baterista fala, mano, você tá louco, ele vai saber onde a gente tá.
Pera. A capa dessa última edição, cara.
Ah, a capa da última edição.
É um negócio espetacular.
Da penúltima, né?
É, da penúltima. Porque, como é a primeira vez que eu li, não tinha a última ainda. É, pra mim essa era a última por muito, né, tempo.
A do coração, essa é a última, né? Pra quem não conhece Planetary, eu acho que é a imagem que primeiro vem na cabeça, assim, se você pesquisar e tal, é a imagem do Elijah com uma peça de quebra-cabeça, só uma na mão, né? Pra completar aqui. Da hora, cara.
A última informação que falta.
Da hora. Bom, então vamos lá, como é que ele consegue essa informação, né? É ligando lá o comunicador, fazendo com que os dois dos quatro lá, o Randall, ele sabe onde é que ele tá, mas o interessante não é ele saber aonde estão, né, o Elijah, a Jaquita, é entrar em contato pra marcar, né, marcar o encontro final. E é nessa conversa que é foda.
Isso é foda porque os caras têm o raio da morte, né? Mas ele liga e humilha tanto o maluco, tá ligado? Que o cara quer ir lá ver o que esse cara tá arrumando, tá ligado? Que ele liga e fala assim, ah, eu quero conversar. Ah, você vai me dar tudo que você tem. O cara até ri, assim, não, o que eu ganho em troca? Eu não mato a sua esposa. Os caras, porra. E é isso, né? Ele vai jogando na cara, assim, ah, pra mim você não é nada, eu já vi o paraíso e eu tenho coisa mais importante pra resolver.
Cara, demais,
é, e ele até fala assim, ó, e se você quiser, beleza, eu não vou nem incomodar quando seus amiguinhos aí de outro universo vierem buscar o que você vendeu, tá bom?
Tipo, já sei todo o seu plano, né? Já sei de tudo.
E é isso, né, cara? Ele já ganhou nessa conversa, o resto que acontece depois... É só consequência.
Só consequência.
Ele ainda fala assim, eu posso matar você quando eu quiser.
E aí eles vão se encontrar no deserto da primeira edição, cara.
Volta. Ah, caramba, mano. É tudo amarrado, né, cara? Warren Ellis já sabia de tudo, vagabundo. E demora pra escrever.
Eu acho que mais do que o Warren Ellis demorou pra escrever, por incrível que pareça, acho que é essa daí que demorou pra desenhar, viu, velho?
Olha lá, olha lá. Só cai
ele
na
é famoso por ser por atrasar.
É, então, ainda por cima ele é famoso por atrasar, velho.
É, mas e aí, voltando pro deserto, a gente já tem logo uma cena maravilhosa aqui, que é o Elijah dando um chute na bunda do baterista. Sabe aqui? Muito bom, né?
Fora!
Muito bom, né?
Mano, demais, demais.
O cara tava muito, assim, dominando a situação, né? E aí a gente tem um encontro, então. O Randall, a sua esposa aqui, com o Elijah. E é um embate bem de diálogos mesmo, né?
É uma operaçãozinha Black Ops safada, né? Porque tem isso. O baterista, ele não pode ser escaneado, que é o poder dele. Aí eles pegam um aparelho, sei lá, porra, que é um chipzinho, parece um nada, e deixa com o baterista. Aí os caras escaneiam o Elijah e vê que ele não tem nada. E aí quando eles vão passar lá a caixinha dos dados, eles trocam a parada, tá ligado?
É, porque já foi escaneado, né?
Muito pró, tá ligado? Assim, nossa, é o uso malandro do poder do baterista.
Não, e o que é o chip, né, cara? Que o chip, achei demais, essa distorção do espaço informal. Então, tipo, faz com que os poderes dele não funcionem, né, velho? Um negócio muito louco, mano.
Vocês estão a fim de falar dos poderes dele, tipo, do Randall?
Fala aí, cara.
Não, que é assim, pelo menos a primeira vez que eu lia, sabe, eu ficava pensando, pô, beleza, tipo, é uma versão do Quarteto Fantástico, então o cara é uma versão do Reed Richards, ele se estica. Aí me vem lá a história anterior, né, onde o John Stone conta quais são os poderes do Randall, que até então ninguém sabia. Ele fala que, na verdade, é a mente dele que se estica. A mente dele que se estica e se reproduz e domina as pessoas. Cara, isso é sensacional. Porque, assim, faz um pouco de sentido, porque, assim, beleza, como é que o Reed Richards é tão inteligente? Então, tipo assim, beleza, se o corpo dele se estica, então ele consegue fazer alguma coisa com o cérebro também.
É, meio que fica ilimitado, né?
Sim.
Ele é um pouco um parasita mental, assim.
Sim.
Mas acho que também tem uma coisa interessante que, tipo... É, os quatro serem o Quarteto Fantástico e serem esses caras que ficam predando tudo, assim, tem um pouco também de uma crítica do modus operandi da Marvel, sabe?
Sim.
Então, quando fala assim, todo mundo que tá perto do Reed Richards é o Reed Richards, eu imagino aquela época que todo mundo que fazia coisa tudo. E o Stan Lee assinava, sabe?
É, com certeza. Provavelmente tinha alguma coisa disso, sim.
E acaba que é um fudido, né? Porque o poder não serve pra nada. Mas aí eles ficam batendo o papo ali, mais humilhação. Mas você se rende ao meu plano, eu vou matar vocês.
Meu, o Elijah até solta uma baforada de fumaça na cara dele, velho.
É.
E aí vem o segredo, né, velho? Aí vem o segredo que faltava. O único segredo, a única coisa que o Elijah sabia que eles não sabiam. A posição da transnave lá da edição 3, cara.
Mano do céu.
Mas o Elijah deixou ali, mas ela não tava ali desde sempre, né? Foi colocada ali
não
depois,
sei,
né?
Sim, cara. Isso que eu não sei, mano.
Porque, é muita coincidência, né?
Mais ou menos. Isso que eu tava pensando, assim. Porque eles teoricamente, só vão ter conhecimento da transnave lá na edição 3, quando o Jack Wilder cai lá, né?
Sim.
Só que nessa época, o Elijah, ele tá esquecido, né?
Com os bloqueios.
Só se ele soubesse antes, muito antes, onde tá aquela nave. E aí, quando ele apagar a memória, ele foi ficar por lá... Meio sem saber por quê.
Pode ser.
De subconsciente.
Subconsciente. É, porque tem alguma coisa aqui que me protege, né?
Mas se o Elijah sabia antes, por que o Randall não conseguiu essa informação na mente dele quando botou os bloqueios?
É, você pode ter ouvido pra lá depois, é. Que é inteligente também. Tem que cobrir depois com areia. Mas é isso que tá, assim. Se você nunca leu nada da Wildstorm, a transnave parece um puta roubo, tá ligado? Parece um puto Deus Ex Machina, assim.
Sim.
Mas se a pessoa já leu alguma coisa de Authority, por exemplo, sabe que as balsas são os troços mais roubados que tem, né, cara?
Tipo, é, é mó... sei lá. É uma puta base quilométrica que viaja no tempo, espaço, etc. E
abre
faz
porta,
de tudo,
tem,
é.
Tem inteligência própria. E aí ele bloqueia todas as comunicações do cara, né? Fala assim, nada dos seus equipamentos vão funcionar. Só tem um modo de comunicação que funciona aqui. E aí ele usa a porta... Vocês conheciam o conceito da porta? Conheciam, né?
É, do Authority, né? Do Authority. Mas já tinha tido no Planetary? Eu não lembro.
Eu acho que não.
É, então, por isso que eu não conhecia.
É, não, mas no Authority tem bastante. É, justamente porque o Authority tem uma nave dessas, tipo, a Tiracoma, tá ligado?
É. E aí os grandes vilões da história, as quatro pessoas mais perigosas do mundo, quer dizer, os dois que restaram, morrem caindo num buraco.
É porque agora eles estão sem poder, né? Por isso que eles caem, porque eles estavam voando até há pouco tempo.
Isso, isso. Eles desceram voandinho ali, né?
Eles caem num buraco eterno aqui, né? Até usar o poder da porta lá. Muito, muito foda. Eles vão parar lá naquele planeta que tinha o pessoal pra quem eles venderam a Terra. Só que já chegam lá só o pó.
Isso é que é maneiro, cara. Porque, assim, você tem dois lados dessa história, assim. Um lado, tipo assim, eu sei uma informação que os caras não sabem, isso vai dar vitória, que é o tema da história inteira, né? Informação é poder, etc e tal. Mas você tem um lado que é o seguinte. O Snow só aceitou ajudar o Wyder a arrumar mais 6 pessoas pra pilotar a nave naquela época que ele não tava lembrando quem ele era, né? Então é da índole dele, assim... Ah, o cara aceitou essa missão aí de salvar essa nave e a gente vai ajudar, porque sim.
Caraca, né, meu?
Sim. E aí isso traz o fruto até agora, tipo assim, o fruto das parcerias, né? Porque depois dá a entender que a Hark ajudou também a juntar essas pessoas, assim. Então, no fundo, é isso, assim. Eu acho que o Doc Brass fala isso, né? Salva o mundo uma vez e ele vai te recompensar pro resto da vida. É isso, assim, ele aceitou ajudar os caras e isso rendeu... eles terem uma transnave agora.
É, e essa transnave... Bom, assim, essa transnave, tecnologia de porta, é tecnologia suficiente pro Snow ir lá bancar o picudão pra cima dos ETs do universo alternativo, igual ele fez com o Downing. Tipo assim, fala assim, ó, o trato de vocês está desfeito, vocês não são bem-vindos, vão embora, e pronto.
Cara, é demais, né, meu?
Não, nessa tradução tá escrito assim, a venda está desfeita, seu dinheiro não vale nada. Eu acho que na outra, na tradução da Pixar, ele fala tipo assim, seu pagamento voltou. Que ele joga o corpo dos caras lá e fala, seu pagamento voltou, tá aí, ó, seu cheque sem fundo.
Seu pagamento voltou, é da hora.
E aí tem muito de Authority mesmo, que ele fala assim, ó, eu vou jogar vocês a sangria... E lá tem um monte de coisa que vocês não querem encontrar. E coisas que a gente já sabe matar há mais de 50 anos. E eu lembro que tem uma história mesmo do Authority na sangria, se virando com invasões da sangria de 50 anos atrás. Meu, nesse ponto aí o Warren Ellis deu uma amarrada legal nesse universo que ele construiu na Wildstorm.
Sim, sim.
O Authority, ele é anterior? Ou é depois?
Meio que paralelo, na verdade.
Legal.
É meio que paralelo. Mas assim, é mais... O Authority é mais porradeiro, é mais massa velha.
Uhum. E ele é maior também, não é não?
Ah, putz, mano. É, ó, o Warren Ellis, que eu me lembro, acho que escreveu 2 encadernados do Authority. Depois o Mark Millar escreveu mais 2. Ah, depois teve umas coisas aí, mas o resto não é legal, cara. Eu não gosto
muito. Eu vou ir atrás ainda.
É, mas o Authority tem isso, assim. Eles são os caras muito das antigas e muito, 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 muito poderosos, assim. É tipo... Sim. A Liga da Justiça Extrema, tá ligado?
Caramba!
Caraca, hein?
Não, assim, acho que a primeira aventura, quando vira Authority, é aquela invasão de Supermans, né? Assim, um monte de Superman.
Um bando de Superman bomba, tá ligado? É meio que isso. Um bando de Superman bomba se jogando nas cidades explodindo.
Isso, depois tem aquela história que eles vão matar Deus. É.
Sim. É, é legal.
Da hora. Então aqui nós temos o fim, né? O fim da saga, né? Contra os quatro, que eram os grandes vilões. Só que...
E por 3 anos ficou assim.
Por 3 anos, esse foi o fim. Mesmo o Elijah falando que não era o fim, né? Não é... Ainda ele tinha coisa pra fazer.
Tem um diálogo legal aqui do Elijah com a Jaquita.
Uhum.
Que a Jaquita fala assim, pô, mas eu nem bati em nada.
Ela fica chateada, né? Tipo, com o papel dela, né?
É, e ela fica assim, meio burocochô, né? E o Elijah fala assim, não, mas você tá pensando como os quatro, tipo, atire nas coisas, destrua as coisas. Não, poder não é isso, né? Poder é conhecimento.
Ah, mas a edição dela foi edição passada, né?
Foi.
Assim.
A parte, o final porradeiro foi...
É, ela teve bons momentos aqui nesse volume, da hora. Mas e aí, o que tava reservando a gente no último volume, 27, que aqui eu já não tava mais pronto pra mais nada, cara.
Não, né, mano?
Então, o último volume, ele tem uma coisa que tinha me incomodado por um tempo, que era o seguinte, eles criticam os quatro porque os quatro ficam armazenando conhecimento lá, né?
Uhum.
E não usam pra salvar pessoas, coisas do tipo assim. Só que ele, o Planetary também faz isso, né? O Planetary esconde várias informações em vários momentos. Assim. Só que, claro, eles estão numa guerra, né? Essa edição final começa, tipo assim, vencemos os quatro, agora a gente vai liberar tudo, vamos melhorar o mundo. Assim. O primeiro quadro aqui já fala de cura do câncer, já fala de impressora 3D, máquina de fazer comida. Então eles, de fato, começaram a pegar agora essa informação e começaram a usar pra melhorar o mundo mesmo, né?
Bom, o Elijah ainda tem uma dívida pra saldar, ainda tem alguma coisa que ele quer fazer. E aqui, eu não sei, eu acho que se pegar todas as histórias que eles falam de temas científicos, eu acho que essa é a minha favorita.
Tipo, puta, essa é animal.
Essa é embaçado.
A explicação do baterista, né, cara? Você fala, meu, que personagem filha da mãe, cara.
Sim.
Até porque eles falam em ir atrás do Ambrose Chase, que a gente viu que ele morreu e a gente não sabe o que aconteceu, né?
Assim, recapitulando o que aconteceu com ele. Em uma missão, ele foi baleado e eles viram o corpo dele desaparecer.
Verdade.
Enquanto era baleado. Então, assim, eles acreditavam, tá morto. Tipo, é isso.
Regra número um do Batman, né? Sem corpo, não dá morto. Na verdade, dos quadrinhos, né?
Ah,
caiu do penhasco, morreu? Não morreu. Vai voltar.
E aqui a gente descobre, então, que o Ambrose Chase, como ele controlava, né, as moléculas, o tempo, ele tinha todo
poder
fudido, ele meio que, digamos que ele se congelou, né? Ele parou o tempo ao redor dele, naquele momento, e ele agora, ele não tá dentro de um espaço-tempo, né? Ele tá de uma área onde o tempo não passa. Ele não existe, né?
Dentro de uma bolha, né? Uma bolha onde as regras da física não existem.
Cara, essa ideia foi muito da hora, velho.
Então ali ele vai ficar pra sempre, né? Enquanto ele não se recuperar, ele não existe. Ele existe e não existe. Ele é tipo gato mesmo, né? Ele tá bem naquele meio. E aí o Elijah descobre isso aí. Ele fala, meu, a gente precisa achar um jeito de catar ele, cara. A gente precisa salvar ele de algum jeito. E aí é que entra aquela explicação sobre a máquina do tempo, que ela já foi criada, né? Em 1800. E eu achei... Nossa, achei demais a explicação, velho. A ideia de que você... A máquina do tempo, você nunca pode voltar no passado, porque antes... Como é que você vai voltar para um período antes que a máquina não foi inventada, né? Eu achei isso muito foda.
Tem dois conceitos divergentes, né? Tem esse, que você cria a máquina do tempo e você só pode voltar até onde a máquina foi criada. E tem lá no Guia do Mochileiro, não sei se vocês lembram, que eles falam assim, a máquina do tempo foi inventada em todos os períodos ao mesmo tempo. Simultaneamente. Que a partir do momento que inventou em um, inventou em todos, né?
Aí pronto, resolveu.
Acho que até o Big Bang Theory já brincou com isso, né? Tipo assim, eles estão lá e falam assim, ah, então beleza, então se um dia eu inventar a máquina do tempo, eu vou voltar pra esse momento aqui e me contar. E aí ele olha pro lado e não aparece ninguém. O Chifre fala assim, ó...
Ah, então não. No Bravest Warriors tem isso também, o cara termina de criar uma máquina do tempo, aí fala assim, ah, se der errado em alguma coisa, eu volto e destruo. Aí aparece uma cópia dele, destrói a máquina e desaparece.
Meu, nossa, eu tô lembrando aqui, tem um Kamen Rider que eu assistia que brincava com isso também, cara. Puta, era Kamen Rider Kabuto. É, que assim, era um negócio muito fodão, que era um power-up que ele tinha, que permitia... andava tão rápido que viajava no tempo. Então tinha uma hora que falava assim, ah... Não, relaxa. Um dia eu vou ter esse negócio e aí eu vou poder viajar no tempo. Aí o negócio aparecia do lado dele, ele pegava e punha e pronto, tá ligado?
É, nossa,
mano, era muito foda, velho.
Esse era fodão,
mano. Era, mano, era mesmo, velho. Puta. Ó, eu recomendo essa série, Kamen Rider Kabuto. Quem gosta, pode ir atrás. É, bom, vamos lá, onde a gente tava?
A gente tava aqui na máquina do tempo e aí o baterista falou, ó, a gente pode fazer um esquema aqui e tal, mas eu não recomendo. Pode dar uma zica e o mundo acaba, né? Era basicamente isso.
Pode dar um caô fudido.
É.
A ideia é que se você constrói a máquina do tempo, todo mundo do futuro vai voltar pra ver. porque é a coisa mais velha que eles vão poder ver. E aí, se todo mundo vier, o futuro vira determinístico, né?
Porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente, né?
Se alguém vem... É, mas se alguém vem do futuro, acabou, né? Tá definido.
Pois é. Mas eu sei que a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, caralho, mano, que... Eu fiquei pensando, mano, o Warren Ennis é foda demais, cara. Eu fiquei pensando isso. Eu pensei, nossa, que homem, cara.
Eu gosto da cara da Jaquita olhando essa conversa.
Ela falou, mas e aí, que hora que a gente vai dar uma porrada? Que hora, que hora? Tem até um momento que o Elijah fala isso pra ela, né? Que, ah, logo vai ter um momento aí pra você dar umas porradas. Ela fala, ah, você acha que eu sou superficial? Eu sou superficial. Ela mesma se considera. Mas e aí, vamos definir isso aqui logo. Então a gente, entre brigas aqui, o Elijah resolve construir a máquina. Não, a gente vai refazer a máquina, a gente vai construir a máquina. Vamos... ter 2 segundos, que é o momento onde vai aparecer o corpo, né, a matéria do corpo do Ambrose, e a gente resgata ele esses 2 segundos, é o tempo que a gente tem pra salvar ele.
É, a ideia é que a máquina do tempo tem o potencial lá de gerar aquele velocidade de arraste, né, e aí isso vai zoar o que tá fora da bolha. Aí zoando o que tá fora da bolha, a bolha se desfaz, porque a bolha era tipo um... configurada pra resistir às intempéries, né. E aí, puf, estoura a bolha. O Ambrose aparece, mas aparece baleado. Tem que fazer uma cirurgia.
É, ele aparece naquele exato momento dos tiros, né?
Isso, porque ele só se congelou, né?
Não, mas o mais foda é quando eles ligam a máquina do tempo e o pessoal começa a vir do futuro pra ver eles ligando a máquina, meu.
Não, isso é foda.
Mano, isso é muito foda, meu. E assim, são várias versões... dos três, né? Da Jaquita, do Elijah e do baterista. Meu, e assim, e aí... Nossa, são... muitas versões deles que vêm pra assistir.
E assim, a única coisa que ficou concreto é que no futuro o baterista muda o cabelo, porque a Jaquita não troca de roupa e nem o Elijah, né? É a mesma coisa.
A Jaquita também troca o cabelo.
Nossa, tem uma versão da Jaquita com o cabelo curto que tá especialmente mal desenhada, cara.
Tá, mano, pior é que tá, velho.
Já tava acabando.
Não curti também. Não, pior é que tá todo mundo curto, né? Até o Snow. O Snow tá com o cabelo meio tipo tigela, bem suadinho.
Não, mas enfim, chega um momento que tem um charminho e tal, a doutora meio que, a cirurgiã que tá operando o Ambrose, meio que fala que já era, e aí o Elijah vira assim pra todas as versões deles que voltaram e fala, mano, foi isso que vocês vieram ver, caraca?
O cara morre, né?
Eles voltaram pra ver o cara morrer, caralho.
E aí vem a versão do futuro do Ambrose. Ele fala assim, pô, achei que ia ser mais legal se eu esperasse.
Mano.
É, mas tem um outro fator também, né? Se ele voltasse antes, o pessoal ia relaxar.
Salvamos,
deu certo.
Nem corre atrás.
Tinha que deixar acontecer, né?
Ele ia piscar igual o De Volta pro Futuro, né? Os caras faziam o negócio certo, ele aparecia.
Ele vai viver, ele vai morrer.
Ele sumia. Ai, meu Deus.
Não, da hora, cara, da hora. E aí, a última missão, então, do Elijah tá completa aqui, porque a gente vê os médicos meio que dando uma estabilizada aqui no Ambrose e ele conversa com o Elijah. E uma das primeiras coisas é perguntar se a voz do baterista tá grossa, né?
Mano, que demais, velho.
É emocionante esse final.
Salvamos o maluco,
é. E o Elijah termina falando, estamos só começando. Mas não estavam, né? Porque não teve mais nada depois disso.
E aí acabou.
Cara, demais, né? Demais. Acho que valeu a pena essa trajetória aqui do Planetary, porque acho que foi indicação do William, né? Não tava na nossa
não mesmo.
Lista aqui.
Sim.
De novo, toda vez a gente agradece o William, mas muito obrigado, valeu muito a pena, porque é muito foda. E
valeu
demais,
mano.
Nossa, é um daqueles material que você tem que ter na estante.
Não, esse GB é muito bom. Tem um problema agora, né? O Warren Ellis foi cancelado.
Sério?
Sim, é. Ele se revelou um canalha, né? Por assim dizer.
Canalha. É mesmo?
Ele tá cancelado ainda? Tá, né?
Tá.
Ele tá, é. Ele...
Status cancelado.
É, pois é. Ali, acho que aquele movimento Me Too lá, acho que respingou pra ele alguma coisa também.
Mano.
Mas assistentes dele acusaram ele, né?
Bom, então agora se você for ler pirata, porque pela lei da internet, a pessoa tá cancelada, você pirateia pra não dar dinheiro.
Ah, então esse programa nem vai pro ar, cara. Nem vai pro ar, tá cancelado.
Vamos tirar os outros três também do
vamos remover, esquece. Valeu pela jornada. Vamos, eu curto muito porque ele escreveu antes de ser cancelado, então a gente pode falar bem. Vamos finalizando aqui, queria agradecer demais o William e deixar o espaço aqui para ele. William, como é que as pessoas te encontram aí nesse mundo gigante que é a internet?
Bom, se o ouvinte quiser me encontrar, ele me encontra em lugarnenhum.net, que é o meu site pessoal. Tem lá resenha de Planetário, resenha de Homem Animal, tem resenha de uns quadrinhos loucos que eu encontro de vez em quando. Tipo, Alien versus Predador versus Exterminador do Futuro. Tem várias paradas, tem resenha de filme, resenha de série, um monte de trailer, contos. E os podcasts lá, o Curto um Curto e o Observador Quântico. E se quiser me seguir no Twitter ou no Instagram, é @WilliamVulto. Cara, obrigado por me dar a oportunidade de falar desse gibi que eu adoro demais, apesar do Warren Ellis. Ai, desgraçado, cara. Puta, que raiva.
Não, o cara escreve tão bem, escreve tanta coisa foda e a gente tem que ler escondido, né?
Ler escondido. Mas é isso, cara. Planetário é essa obra aí, essa viagem pelo século XX inteiro, né? Referências a várias épocas, vários heróis. Pra quem gosta de quadrinho, eu acho que é essencial justamente por fazer essas ligações, fazer essas conexões interessantes aí. E também é uma história sobre salvar coisas e sobre como informação é importante. São duas coisas aí muito importantes pra gente pensar nesse momento, né? Então você que tá assistindo qualquer coisa aí do Snyder, por exemplo, lembra que importante é salvar coisas. Entendeu? É, herói é quem salva a gente. Esse aqui é o passo um. Então é isso. Baita gibi. Obrigado novamente, e é isso aí.
Valeu, valeu.
Valeu.
Esperamos
valeu,
contar gente. Com você aqui mais vezes, cara. Gostamos muito.
Planetário acabou, mas suas participações com a gente não, William. Então, já tá preparando seu retorno.
Beleza, beleza.
E ele tava falando sobre o Lugar Nenhum, eu acho que foi em homenagem ao Ambrose Chase, hein? Onde o Ambrose Chase foi Lugar Nenhum mesmo.
Caramba, hein?
É, da hora.
Perdido no tempo e espaço.
Perdido no tempo e espaço. Bom, acho que é isso aí, pessoal. Quem quiser participar aqui do nosso programa é muito simples. É só mandar uma mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Ou se você for mais tradicional e preferir, pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, @podcastgaqueiros. E não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay, no Catarse. É só acessar lá e ver nossas recompensas. Curtir os nossos episódios secretos. E se você não tiver no momento para ajudar a gente financeiramente, você pode entrar no grupo do Telegram, onde você vai ser muito bem recebido. Tem uma galera lá louca para trocar ideia e fazer novas amizades. Bom, acho que é isso aí. William, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, conto com vocês na próxima semana.
Com certeza. Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.
Falou. In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Thank you.
ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never know. Feels to hold you, Nikita.